Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos como mexeriqueiro, descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra. Mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Estás nos céus, estamos aqui pedindo a tua força, a tua iluminação, para entendermos a tua palavra e a mensagem que o Senhor tem para nós nos últimos dias. Derrama sobre todos nós agora o Espírito Santo, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
Amém.
Apocalipse capítulo 10. Eu não sei quantos sermões você já ouviu sobre Apocalipse capítulo 10, mas vamos começar lendo aqui o capítulo 10, verso 1. Diz assim: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Esta descrição é muito semelhante àquela que nós temos em Daniel capítulo 12. Diz aí o verso 2, capítulo 10, verso 2 agora. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Você voltando lá para Daniel capítulo 12, você vai ver a semelhança que existe entre os dois seres mencionados. Daniel capítulo 12, nós lemos aqui. Verso 5. Capítulo 12, verso 5 e o verso 6. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é o mesmo ser que aparece lá em Apocalipse 10, verso 1 e 2. E disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, este ser majestoso de Daniel capítulo 12 é o mesmo ser majestoso de Apocalipse capítulo 10. É Jesus. Ele é Jesus. Aqui no capítulo 10, ele tem um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra, mostrando a sua autoridade, o seu poder, a sua soberania. E ele tem um livrinho aberto na mão. Esse livrinho aberto que ele tem na mão é o livro de Daniel. Não todo o livro de Daniel, porque o livro de Daniel, ele não foi todo selado, porque o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5, 6 e 7 de Daniel são partes que foram entendidas pelo próprio Daniel. Mas o capítulo 8, quando falou sobre as 2300 tardes e manhãs, Daniel já não entendeu. Capítulo 11, capítulo 12, Daniel também não entendeu. Então, a parte de Daniel que diz respeito ao juízo celestial, aquela porção de Daniel que diz respeito ao santuário celestial, e ao juízo celestial que começou em 1844, esta parte Daniel não entendeu, foi selada. E o anjo disse para Daniel: sela este livro até o tempo do fim. E no tempo do fim, então, o saber se multiplicará. Daniel 12, verso 4, diz que o conhecimento se multiplicaria. Mas este é o conhecimento da profecia bíblica. Não está falando do conhecimento tecnológico, científico, mas do conhecimento da palavra de Deus profética, que se multiplicaria no tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798. Então, a partir deste período, as Bíblias começaram a ser impressas, as sociedades bíblicas, a primeira surgiu aí por volta de 1804, depois 1814, e as sociedades bíblicas encheram o mundo de Bíblia. Quando começou o tempo do fim, começou a Bíblia a ser disseminada pelo mundo todo. O tempo do fim começou quando o Papa foi preso em 1798, e a Bíblia saiu da prisão e foi colocada na mão do povo, espalhada em todas as línguas e dialetos do nosso mundo. Foi então que a Bíblia começou a ser estudada, e as profecias também. Foi em 1830 que Guilherme Miller começou a pregar a mensagem do juízo. E queridos, este capítulo do 10 de Apocalipse é um capítulo muito interessante e particular para nós adventistas, porque diz respeito a nós, diz respeito ao movimento adventista do sétimo dia. Portanto, é um contexto voltado para o tempo do fim. Esse livrinho, então, aberto, é o livro de Daniel, que lá em Daniel está selado, mas no Apocalipse está aberto. O Apocalipse é a revelação. E aqui diz o verso 3: clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela os sete trovões, o que os sete trovões falaram, e não escrevas. Então, o que os sete trovões falaram foi selado. Não vai ser o assunto nosso hoje, pode ser num outro dia. E o anjo que vi, verso 5, estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais tempo. Não haveria mais tempo. No comentário bíblico adventista, volume 7, comentário bíblico adventista, volume 7, página 971, Ellen White interpreta este verso de Apocalipse 10, verso 6, quando Jesus levantou a mão para o céu e disse que não haverá mais tempo. Ela dizendo: o que acabou aqui foi o tempo profético. O que acabou realmente foi o tempo profético. Ou seja, o tempo profético é o princípio dia-ano. Um dia valendo um ano. Todas as profecias dos 1260 dias aplicados para a Idade Média são dias proféticos. Os 2300 dias são dias proféticos. 2300 anos. Mas chegaria um tempo em que não teríamos mais profecia com tempo profético. Isto acabou em 1844. De lá para cá, nós não temos mais profecia de tempo profético. Isto não quer dizer que nós não temos profecia de tempo. Profecia de tempo nós temos, de 1844 para frente. Qual é a prova que nós temos profecia de tempo de 1844 para frente? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 tem uma profecia de quantos anos? Quantos anos Apocalipse 20?
Mil.
Mil anos. Mil anos. Eu pergunto, esses mil anos são proféticos ou são literais?
Literais.
Então, as profecias de tempo que existem depois de 1844 devem ser entendidas como tempo literal, não profético. Porque a Bíblia apresenta profecias de tempo profético e profecias de tempo literal. Quando Deus falou que o povo de Israel, o povo judeu, ia ser escravizado e levado cativo para a Babilônia, e lá eles ficariam 70 anos. Esses 70 anos foi uma profecia de tempo. Profético ou literal? Literal. Agora, queridos, quando fala que o povo de Deus ficaria no Egito 400 anos, foram 400 anos proféticos ou literais?
Literais.
Então, a profecia, existem profecias de tempo literal, existem profecias de tempo profético. Quando é que nós sabemos? O contexto diz. Quando a profecia de tempo profético é apresentado, a maneira de falar é diferente. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. 2300 tardes e manhãs. A forma de falar já mostra que é alguma coisa estranha. Não é a maneira comum de se falar do tempo. O tempo literal não se fala, não é? Eu vou ficar na sua casa um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Eu não vou falar como sendo uma profecia de tempo literal, usar a expressão 2300 tardes e manhãs. Então a própria expressão já está falando que tem alguma coisa diferente. É um tempo profético. E outra coisa é o contexto. Agora, queridos, a profecia de tempo literal, ela é falada de uma forma como que conversando. Mil anos, né? Profecia dos mil anos. Vai durar mil anos. Mil anos? Mil anos. Vão durar 42 meses. 42 meses? 42 meses. 1290 dias. 1335 dias. Interessante que o Dr. Siegfried Schwantz, quando ele escreveu sobre as profecias de Daniel, no capítulo 12, o Dr. Siegfried Schwantz disse: os 1290 dias e os 1335 dias de Daniel 12 devem ser entendidos como sendo de tempo literal para o tempo do fim, que vai se cumprir no tempo do fim. E é assim mesmo que nós entendemos, para o tempo do fim, porque o contexto de Daniel 12 é o tempo do fim. O contexto de Daniel 7 é a Idade Média. Então, quando nós temos um período de tempo num contexto que é a Idade Média, provavelmente seja o princípio dia e ano, porque se aplica a um período que antecedeu ao ano de 1844. Idade Média antecedeu o ano de 1844. Porém, quando o contexto da profecia, o contexto do capítulo, está falando do tempo do fim, da volta de Jesus, já não é um contexto para o tempo profético, porque no tempo do fim não existiria profecia com o tempo profético. Então, queridos, aqui no capítulo 10, nós estamos lendo o verso 6, quando Jesus fala: jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais tempo. Que tempo? Tempo profético. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Entendendo que o capítulo 10 está falando do movimento adventista do sétimo dia e da missão que nós teríamos na terra, a missão que Deus nos deu como povo, como denominação, como igreja, estas mensagens estão dirigidas para você que entende a doutrina do santuário celestial, que entende a autoridade e a vigência da lei de Deus. É para nós, para o tempo do fim. E aqui fala que nos dias da voz do sétimo anjo, no tempo do fim, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos servos, aos profetas e seus servos. Olha, o segredo de Deus, só existe um segredo de Deus. Só existe um segredo de Deus. Lá em Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24 diz, Jesus Cristo falou, porque daquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus capítulo 24, verso 36. porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O dia da volta de Jesus é um segredo, mantido a sete chaves, que nenhum anjo sabe. Se um anjo aparecer para você e disser, olha, a volta de Jesus será daqui um ano, ou tal dia, tal mês, certamente será um anjo falso. Não é um anjo de Deus, porque os anjos não sabem. Somente o Pai, Jesus Cristo, quando estava na terra, também não sabia. Portanto, queridos, esta é uma mensagem que será revelada para o nosso tempo. Quando você lê o livro Grande Conflito, Deus falou através da sua serva no livro Grande Conflito, que vai chegar um momento, depois do fechamento da porta da graça, quando a sétima trombeta for tocada, a lei de Deus será estampada no céu, ao ser tocada a sétima trombeta. Diz aí o capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19. Falando do toque da sétima trombeta. Me acompanha aí, capítulo 11, verso 19. E abriu-se quando foi tocada a sétima trombeta. Verso 15 diz: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Verso 15: que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E agora o verso 19: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, quando a sétima trombeta for tocada, abrir-se-á no céu o templo de Deus. O templo de Deus está na Nova Jerusalém. O céu vai se abrir e nós vamos assistir, vamos ver a Nova Jerusalém, vamos ver ali a arca do seu concerto. Vamos ver ali estampada a lei de Deus no céu, os 10 mandamentos. Essa é uma mensagem que é para ser pregada, para fortalecer nossa esperança, porque é uma mensagem que está aqui em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, ao tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Todos lerão os 10 mandamentos. Ímpios e justos terão que ler os 10 mandamentos. Os salvos se alegrarão em verem no céu estampada a lei de Deus, porque eles amam a lei de Deus. Os ímpios ficarão aterrorizados ao verem aquela lei que eles tanto desprezaram e tanto pisaram. Mas é tarde demais, porque a porta da graça está fechada. E então Deus vai revelar o seu segredo, declarando com voz de trovão. Os ímpios ouvirão a voz, mas ouvirão como sendo uma voz de trovão. Os salvos ouvirão a voz e entenderão a voz do Pai, dizendo o dia e a hora da volta de Jesus, revelando o segredo de Deus. Está exatamente na abertura da sétima, no toque da sétima trombeta. A lei aparece, e em seguida a voz de Deus é ouvida, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Isso está no livro Grande Conflito. Agora, queridos, no verso 8, capítulo 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Ele disse: vai e toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Lembre-se que esse livrinho é a porção de Daniel, que tinha sido selada, mas que aqui está aberta, que é para ser entendida. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me um livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Aqui está a representação da marca decepção de 22 de outubro de 1844. Quando o movimento adventista milerita, não o movimento adventista do sétimo dia, que não existia ainda, o que existia era o movimento adventista milerita de Guilherme Miller, começaram a estudar as profecias de Daniel e entenderam que Jesus Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. Foi uma amarga decepção que Jesus não voltou nesta data. Uma decepção muito dura, porque sofreram perdas financeiras, A colheita não foi feita, porque Jesus estava voltando, não fizeram a colheita. Queridos, eles passaram por zombaria. Quando nós lemos a história de Ian Edson, que estava passando pelo meio de um milharal, no dia seguinte ele saiu para consolar os adventistas do movimento milerita pelo desapontamento da não vinda de Jesus, e ele estava passando pelo meio de um milharal. Foi quando ele entendeu que a decepção não dizia respeito à volta de Jesus, 22 de outubro, e sim a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, no santuário do céu. Mas por que ele estava passando pelo milharal? Porque ele evitou ir pelas ruas, porque indo pelas ruas ele seria ridicularizado, caçoado. Faziam piada dos adventistas, dizendo: sobe, sobe, porque eles estiveram a noite toda esperando pela volta de Jesus, que não aconteceu. Tal era a humilhação. Mas este pequeno povo que perseverou estudando a Bíblia entendeu a doutrina do santuário, que assim como existia um santuário na terra, existe um santuário no céu, que é o original, que é o verdadeiro, construído por Deus, conforme está em Hebreus capítulo 11, o verdadeiro tabernáculo que está no céu, construído por Deus, não pelo homem, onde Jesus Cristo é o sacerdote e é o sumo sacerdote, e onde o Cordeiro é Jesus. Eles entenderam a doutrina do santuário e entenderam que no santuário do céu também existe a purificação do santuário, do mesmo modo como existia no santuário da terra. Foi quando eles começaram a entender o que aconteceria em 1844, final dos 2300 anos. Porque a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, diz: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller, que não entendia o santuário celestial, porque a mente dele era batista, ele nunca se tornou um adventista do sétimo dia, nunca se tornou um guardador do sábado, ele não alcançou esta verdade, mas ele entendia que o santuário que seria purificado seria a terra, e a purificação do santuário deveria ser a volta de Jesus, que com fogo purificaria a terra. Por isso eles acreditavam que seria a volta de Jesus no final dos 2300 anos. Mas agora, queridos, este povo adventista que perseverou estudando a Bíblia depois da decepção, entendeu que o santuário não era a terra, porque existem dois santuários: o da terra, que foi destruído no ano 70, o santuário terrestre, o templo na terra foi destruído no ano 70 pelo general Tito, filho de Vespasiano. O outro santuário que existe é o do céu, que não será destruído nunca, é eterno. Está localizado dentro da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é a cidade eterna, nunca será destruído. Ali está o trono de Deus, ali está o original dos 10 mandamentos, não uma cópia, mas o original dos 10 mandamentos. Então, queridos, o povo adventista que agora estava entendendo a doutrina do santuário, que agora recebeu o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, realmente eles têm uma missão na terra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu para ser mais uma igreja. Já existem 42 mil igrejas cristãs. Por que mais uma? Não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu para ser mais uma, para pregar o que todo mundo prega. Nós deveremos pregar tudo o que a Bíblia ensina, mas existe uma mensagem específica que Deus quer que os adventistas preguem, porque se eles não pregarem, quem pregará? É a doutrina do santuário celestial, é a vigência e autoridade da lei de Deus em nossos dias, dos 10 mandamentos, é a breve volta de Jesus, é a santidade do sábado como o santo dia do Senhor. Por isso, queridos, Deus disse aqui no capítulo 10, verso 11, que depois da decepção, Deus ainda planejava que este movimento, que passou pela amarga decepção, que foi doce na boca, mas no ventre foi amargo, eles deveriam ainda profetizar, levantar a cabeça e profetizar a muitas nações, tribos e línguas. Está aqui no capítulo 10, verso 11. Leia comigo. Capítulo 10, verso 11, está a missão de Deus para a sua igreja nos nossos dias. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos. Aqui estava profetizado um movimento mundial, profético, que profetizaria outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. E na sequência diz qual era a mensagem que Deus queria que eles pregassem. Os capítulos na Bíblia foram feitos para ajudar, mas nem sempre ajudam. O capítulo 11 dá a entender que não é sequência do 10. Dá a entender que é outro assunto. Mas, queridos, quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulo. Aqui, o primeiro verso do capítulo 11 é sequência do assunto do capítulo 10, verso 11. O verso, capítulo 10, verso 11 diz: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, línguas e reis. Mas profetizaram o que, Senhor? Vê a sequência. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Isso que você tem que pregar. Chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus. Qual era o centro da mensagem adventista? O templo de Deus no céu. Porque esta verdade tinha sido lançada por terra. A verdade do templo, do santuário de Deus, tinha sido lançada por terra. E lançando a verdade do templo celestial por terra, lançaram por terra também os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos estavam no santíssimo do santuário. Então Deus queria que este povo, este movimento, fosse mundial, e a mensagem deveria ser direcionar a mente do povo para o templo celestial. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixe fora o átrio que está fora do templo. Por que que Deus está dizendo deixe fora o átrio? No templo celestial existe o lugar santo e o santíssimo. Assim como existia no santuário da terra, o lugar santo e o santíssimo. Só que no santuário do céu, João não viu o pátio. E o pátio era uma coisa importante, porque ninguém poderia entrar no templo sem passar pelo pátio. Mas o que é que existia no pátio do santuário da terra? Um altar de sacrifício e uma pia. Depois de passar pelo altar de sacrifício e passar a banhar-se na pia, o sacerdote entrava no lugar santo e uma vez por ano entrava no santíssimo. Isso representa o que acontece no santuário do céu. No santuário do céu existe um pátio, mas o pátio do santuário do céu, a Bíblia diz, deixe fora. Fora de onde? Fora do céu. Onde está o pátio do santuário do céu? Verso 2, leia comigo, verso 2, capítulo 11, verso 2. Deixe o átrio que está fora do templo, não o mestres, porque foi dado a quem? Foi dado às nações. Onde estão as nações? Aqui, na terra. O pátio foi dado às nações. Então o pátio do santuário do céu não está no céu, está onde estão as nações. E as nações estão andando no pátio do santuário celestial. O planeta Terra é o grande pátio do santuário do céu. E no grande pátio do santuário celestial existe um altar de sacrifício chamado Monte do Calvário. No grande pátio do santuário celestial existe uma pia com água, e Deus exige que a pessoa, antes de entrar na presença de Deus, primeiro passe pelo Monte do Calvário e receba nela o sangue de Jesus Cristo para perdão e purificação dos seus pecados, e depois passe pela pia batismal para ser lavado, e ele entra, o nome dele entra para o livro da vida. Ele entra agora na presença de Deus, no lugar santo, e vai até o Santíssimo. Queridos, esta é a verdade maravilhosa do santuário celestial. A salvação não está em tentar guardar a lei, porque a lei está lá no lugar santíssimo. A salvação consiste em ir ao santuário. Vá ao Calvário. Vai ao Calvário. Lança a mão deste sangue derramado no Calvário para perdão dos seus pecados. Confesse os seus pecados ao Cristo crucificado, ressurreto, e assunto ao céu, e prestes a voltar. Confesse os seus pecados. Aceite o sangue do Calvário na sua vida. Passe pelas águas batismais, porque aquele que crer e for batizado será
salvo.
Essa é a mensagem de salvação. E aqueles que passaram pelo Calvário e foram lavados pelo sangue de Jesus, então o Espírito Santo reescreverá a lei de Deus nos seus corações. A lei de Deus que está no Santíssimo será escrita no coração e na mente dos filhos de Deus. Por isso que diz em Hebreus capítulo 8, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 8, falando do novo concerto que Deus faria com a casa de Israel, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 8, nós lemos o verso 10. Capítulo 8, verso 10 de Hebreus. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. No antigo concerto, a lei de Deus estava em tábuas de pedra. No novo concerto, Deus se propõe, através do Espírito Santo, de escrever a lei na mente, no coração. E a lei se torna motivo de meditação. A lei se torna motivo de louvor e adoração. O hino que eu mais ouço nas minhas orações e na minha devoção e comunhão com Deus, todas as manhãs. Todas as manhãs. Eu não me canso de ouvir. A tua lei é santa e justa, porque tu és santo e justo. A tua lei é perfeita, porque tu és perfeito, Senhor. Bem-aventurados os que andam e guardam a tua lei. Queridos, a lei se torna motivo de adoração, de regozijo. Na tua lei, dizia o salmista, medito de dia e de noite, porque o Espírito Santo grava os mandamentos no nosso coração. Mas a mensagem que Deus quer que nós preguemos não é só a mensagem do juízo que começou em 1844. Porque quando diz aqui, meça o altar, isso é julgar. Isso é julgamento. Meça o altar e os que nele adoram. Então o juízo começou em 1844. E essa é a mensagem que o povo deveria pregar, o povo adventista, a muitos povos, nações, línguas e reis. Mas mais ainda, o verso 2 diz, falando que o pátio foi dado para que as nações pisassem, e pisariam também a cidade santa. Qual é a cidade santa? Existe uma cidade santa no céu, a Nova Jerusalém. Existe na Bíblia uma cidade santa conhecida como Jerusalém. A cidade santa. Em Mateus 27 diz que aquela multidão que ressuscitou com Jesus, ressuscitaram e entraram na cidade santa e apareceram para muitos, falando de Jerusalém. Isso está em Mateus capítulo 27, verso 51 a 53. Então, queridos, a cidade santa é uma referência bíblica a Jerusalém. Jerusalém seria dada para ser pisada por 42 meses. Estão vendo aí? Olho na Bíblia. Olho na Bíblia. Porque pode ser que vocês pensem que eu estou falando uma coisa, mas eu não estou falando nada. Eu só estou lendo. Ah, porque o pastor Samuel falou. O pastor Samuel não falou nada. Eu li. Então é bom que você leia na Bíblia. O movimento adventista está no capítulo 10 todo. Termina o verso 11 falando da missão profética e mundial do movimento adventista. Começa o capítulo 11, verso 1, mencionando a mensagem que deveriam pregar. A mensagem do juízo do templo de Deus que está no céu. Juízo celestial meça o templo e os que nele adoram. E deixa o pátio fora. Mas a cidade santa, Jerusalém, será pisada por 42 meses. Está falando que a cidade santa, Jerusalém, seria pisada por 42 meses durante este período final em que a mensagem do advento estivesse sendo pregada ao mundo. Então existe uma profecia aqui de tempo literal, 42 meses, para o tempo do fim, Por que tempo literal? Porque é depois de 1844. Uma profecia de tempo literal. E essa profecia de 42 meses está também no capítulo 13, verso 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse 13, verso 5. Dois lugares a Bíblia usa a expressão 42 meses. E os dois lugares em que a Bíblia usa a expressão 42 meses está falando do tempo do fim. Não está falando do tempo de Jesus, não está falando da Idade Média, está falando do tempo do fim. Capítulo 11, verso 2, e agora capítulo 13, verso 5. Leia capítulo 13, verso 5 de Apocalipse. Foi-lhe dada, falando sobre a besta que subiu do mar, que foi ferida de morte em 1798, mas essa ferida mortal seria curada, e toda a terra se maravilharia após a besta que foi ferida e recuperou-se da ferida mortal. E então capítulo 13, verso 5 diz que uma vez recuperada da ferida mortal, é a continuação do verso 4, o verso 5 diz, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quando? Na Idade Média? Sim, na Idade Média aconteceu no contexto de Daniel capítulo 7. No contexto de Daniel 7, 25, está falando da Idade Média, da supremacia papal da Idade Média. Mas o contexto de Apocalipse 13 não é Idade Média. É de 1798 para frente, quando a ferida mortal seria curada. E então a besta que subiu do mar receberia poder para continuar proferindo blasfêmias. Por quanto tempo? 42 meses. E durante esses 42 meses de blasfêmia, a cidade santa estaria sendo o quê? Pisada. Jerusalém estaria sendo pisada durante os 42 meses. Queridos, o que a profecia está dizendo é que a cidade santa se tornará jurisdição romana. Quem vai dominar Jerusalém não é Israel e não, é, não são os palestinos. Quem vai dominar Israel e Jerusalém será Roma. Durante os 42 meses de supremacia papal do tempo do fim. Isso está em Daniel, em Apocalipse 11, verso 12, dizendo que Jerusalém, a cidade santa, seria pisada por 42 meses. Enquanto que as testemunhas de Deus estariam o quê? Vestidas de saco. Isso é perseguição? Nós vamos ter 42 meses de perseguição. Aqui voltando para o capítulo 11. Capítulo 11, verso 3. Veja o que vai acontecer durante os 42 meses. Capítulo 11, verso 3. Darei poder durante esses 42 meses que a cidade santa estará sendo pisada. Pisada por quem? Pela besta que subiu do mar. 42 meses é o tempo da supremacia papal do tempo do fim. Assim como ele reinou a supremacia papal da Idade Média, de 42 meses proféticos, agora no tempo do fim são 42 meses literais. E aí o verso 3 diz, e darei poder às minhas duas testemunhas. As duas testemunhas estão lembrando a mim e a você do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus será anulada na terra. Prevalecerá a palavra do Papa. A palavra de Deus será descartada. Não só das escolas, como já foi, mas será descartada dos governos e de todos e de tudo, para prevalecer a palavra do líder de Roma. Por isso que as duas testemunhas profetizarão esses 42 meses vestidas de saco, porque estarão sendo perseguidas. E os que creem na palavra de Deus, que são chamados fundamentalistas cristãos, essa palavra fundamentalistas cristãos se tornou uma palavra muito pesada hoje em dia. Muito pesada hoje em dia. Porque estão nivelando, estão colocando os fundamentalistas cristãos, que levam a sério a Bíblia, com os fundamentalistas islâmicos, que levam a sério o Alcorão. Só que o Alcorão manda matar todos os infiéis, enquanto que a Bíblia não manda matar os infiéis, mas salvá-los, morrer por eles, mas não tirar a vida deles. Então, ser fundamentalista cristão me faz uma pessoa amável, bondosa, e eu posso me sacrificar e ajudar as pessoas, morrer pelas pessoas. Mas ser fundamentalista cristão não me leva a tirar a vida ou ser violento com ninguém, mas amável e bondoso como Jesus foi. Mas o fundamentalista islâmico se torna violento, tirando a vida de pessoas. Queridos, durante esses 1260 dias, diz aí, ó, capítulo 11, verso 3, darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. A palavra de Deus representa também o povo de Deus. Não é somente a palavra de Deus que será anulada na terra. O povo de Deus estará sendo perseguido, como sendo vestidos de saco também, e sendo perseguidos, como foi no passado. A história se repete. As pessoas perguntam, pastor, mas isso já não se cumpriu? A história se repete. Se você quer entender o futuro, você leia o passado, porque a história se repete. E aqui diz, verso 4, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, ou seja, as duas testemunhas, são as duas oliveiras que estão, e os dois castiçais que estão diante de Deus e da terra. O simbolismo é o mesmo, é a palavra de Deus, e que representa também o povo de Deus. E o verso 5, e se alguém lhes quiser fazer mal, agora no tempo do fim, se alguém quiser fazer mal ao povo de Deus, às testemunhas de Deus, o que vai acontecer? Verso 5, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Isso já aconteceu no passado, e vai acontecer no futuro, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, porque o vencedor é Jesus. O povo será perseguido, as testemunhas de Deus serão vestidas de saco por 42 meses, mas o vencedor é Jesus, sempre foi Jesus, não existe outro vencedor. Jesus e aqueles que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Importa que assim seja morto aqueles que quiserem fazer mal às testemunhas de Jesus. E o verso 6, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Não, mas isso está falando do tempo de Elias. A história se repete no tempo do fim, com aqueles que têm o espírito de Elias, aqueles que estão possuídos pelo espírito de Elias. No tempo do fim, eles falarão para que não chova, e pela palavra de Deus colocada na boca deles, não choverá. Não choverá por quanto tempo? Por 42 meses. O mesmo período que não choveu no tempo de Elias, foram 3 anos e meio. Será o período que não vai chover no tempo do fim. 3 anos e meio, 42 meses. A história se repete. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova, nos dias da sua profecia. De quanto tempo é esta profecia? 42 meses. E tem poder também sobre as águas para convertê-las em sangue. Aqui está falando das pragas, tempo do fim. Todo o contexto aqui é o tempo do fim. Para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Queridos, voltando para o capítulo 13. Capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E durante esses 42 meses, o que faria? Verso 6. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam na terra, no céu, aliás. E o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, perseguição aos santos, e vencê-los, porque vão ser presos. Alguns mártires terão que dar a vida por amor a Jesus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, um poder mundial. Para a besta, que foi ferida, mas que se recuperou. E o verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas o seu nome pode estar escrito no livro da vida do Cordeiro, se você aceitar a Jesus como seu Salvador, passando pelo Calvário, lançando mão daquele sangue precioso de Jesus para perdão dos seus pecados. E então o Espírito Santo escreverá no seu coração a sua lei. E os salvos então terão alegria em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A lei do Senhor é meu regozijo, não porque eu quero ser salvo, mas porque eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Que a graça de Jesus esteja com você. Que o Espírito Santo nos faça filhos e filhas de Deus, cujo prazer é viver para agradar o nosso Pai, nosso Salvador. Amém?
Amém.
Amém. Amém.